era e é avaliar as possibilidades de reverter algumas das privatizações realizadas por este governo de direita, que desfalcaram o Estado de importantes empresas estratégicas. E aqui a resposta foi ao mesmo tempo decepcionante e ambígua. Um futuro governo do PRS vai, curiosamente, proceder a mais privatizações, é o que a direção diz, de acordo com um critério resultante da clarificação do conceito de setor estratégico nacional. Até hoje, não há notícia de qualquer clarificação do conceito, não sabendo exatamente em que é que a direção do PS está a pensar nessa matéria. E, pelo visto, é altamente improvável que esse conceito venha a abranger qualquer das empresas estratégicas que já foram privatizadas por este governo. Acrescento que eu coloquei mais duas outras questões que refiro muito liminarmente. Uma delas sobre a definição de uma política de alianças. Pelos vistos, a única aliança que está vagamente prometida é com um grupúsculo chamado LIVRE, e sobre o combate à corrupção e à promiscuidade entre a política e os negócios. Só recebi respostas evasivas e nenhuma iniciativa prevista neste segundo caso do combate à corrupção. E, de facto, em amigos influentes não se toca. Eu acho que o secretário-geral do PS e a direção do PS partilham uma visão do mundo que é panágio da classe dirigente que governa não só o país, mas também a Europa. Uma classe dirigente que é desprovida de consciência histórica, politicamente cínica e egoísta, educada na superstição da economia e das finanças e votada ao culto dos números e das quantificações. Tal como o PS do Seguro e dos antecessores dele, não é? A atual direção do PS partilha, não parece disposta a romper com a lógica, com a infernal lógica neoliberal, que continua a empobrecer os países do sul da Europa, a degradar a democracia e a destruir o Estado Social. Vá-me dizendo quando achar.
Estamos a meio.
Tal, ora, sem rupturas, e esta é uma questão fundamental, e sobretudo sem planos B, sem rupturas e sem planos B, a chamada esquerda que quer ser de governo, esta esquerda de governo, vai claudicar mais uma vez, quando estiver no poder, perante forças que não estão legitimadas democraticamente e que continuam a influenciar e a pressionar os governos e a condicionar a vida de muitos milhares de milhões de pessoas. Aliás, uma pequena derivação, eu quando penso no Bloco Central, no chamado arco da governação e na bipolarização e no rotativismo, ocorre muitas vezes uma famosa frase que vocês devem conhecer, do príncipe Salina, do Leopardo, de Lampedusa e de Visconti, que dizia assim: é preciso que alguma coisa mude para que tudo continue na mesma. Parece-me bem claro que para aplicar um programa de ruptura é preciso ter coragem e é preciso tomar medidas unilaterais, mesmo que sejam contrárias aos tratados e às diretivas europeias. E quanto a uma eventual saída do euro, é certo, eu considero que não é em si mesmo um programa, como é óbvio que não é um programa político, mas recusar à partida essa possibilidade, como plano B, por exemplo, e como demonstra o exemplo da Grécia e do Siriza, é aceitar uma condenação à paralisia política, que é o que está a acontecer ao Tsipras e a acontecer ao Siriza. E eu acho, como afirmou o Stiglitz, o Joseph Stiglitz, numa entrevista recente, eu também acho que, penso que a situação vai piorar, isto foi o que ele disse, penso que a situação vai piorar se não houver uma ruptura. É claro que não podemos ignorar que os caminhos da esquerda estão hoje cheios de obstáculos, são perigosos e envolvem muitos riscos. O exemplo do que sucedeu à Grécia e ao Siriza constitui um sério aviso à navegação. Os donos da União Europeia, designadamente Bruxelas e Berlim,
não toleram qualquer ato de rebeldia que ponha em causa o seu poder. Quem infringir as regras por eles impostas será severamente punido. E agora, só para terminar esta minha pequena intervenção, eu acho que um dos fenómenos mais preocupantes que afetam hoje as democracias contemporâneas é precisamente a usurpação do poder democrático legítimo pelo poder ilegítimo que é exercido pelas empresas transnacionais, pelos mercados financeiros, pelas agências de rating, pelos lobbies, megalobbies e outros grupos de pressão, e por uma elite tecnocrática de gestores, banqueiros e advogados que estão ao serviço do capital. E, paradoxalmente, este poder ilegítimo tem tirado partido da crise que ele próprio provocou para se reforçar e consolidar. Eu queria dizer que não há aqui nenhuma teoria da conspiração. Eu lembro, por exemplo, que um banqueiro muito conhecido, chamado David Rockefeller, irmão do Nelson Rockefeller e filho do John D. Rockefeller, disse um dia, com uma extraordinária transparência, em 1991, a propósito do grupo de Bilderberg, o seguinte, e com isto vou terminar: teria sido impossível desenvolvermos os nossos planos para o mundo se tivéssemos estado sujeitos à exposição pública durante todos estes anos. Mas o mundo é agora mais sofisticado e está mais preparado para se submeter a um governo mundial. A soberania supranacional de uma elite intelectual e de banqueiros mundiais, reparem bem, de uma elite intelectual e de banqueiros mundiais, é seguramente preferível à autodeterminação nacional praticada nos séculos passados. Eu acho isso absolutamente extraordinário. Já agora, deixa-me só dizer mais uma coisa. A legitimidade é indissociável da democracia. E as suas instituições e poderes representativos não podem, não devem ser usurpados por empresas cujo único objetivo é o lucro. Este deve ser um dos alvos do combate da esquerda e deve ser um dos objetos de convergência das várias esquerdas que estão interessadas em romper com a austeridade. Isto é metade da intervenção que eu tinha preparado, mas eu acho que todos têm o direito de falar de maneira que fico por aqui.
Obrigada, Pedro. Obrigada pelo rigor.
Boa tarde a todos.